Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes que nos ouvem pela Rádio Senado. O Brasil acordou com gosto amargo de golpe na boca. Acordou cansado e envergonhado. Na Câmara dos Deputados, uma sessão comandada por um presidente que deveria estar fora do cargo, respondendo por dezenas de crimes financeiros, foi aprovado o processo de impedimento de uma presidente da República que não cometeu nenhum crime de responsabilidade. Uma mulher que tem um passado limpo, que é honesta e digna. Durante o dia de ontem, assistimos a um espetáculo digno de um circo de horrores. O processo de impedimento foi aprovado numa sessão repleta de parlamentares que respondem a processos civis e criminais. Uma sessão na qual se viu e se ouviu de tudo, menos, salvo raríssimas exceções, alguém pegar o microfone para dizer o que pensa da acusação que estava sendo feita à presidenta Dilma. Falou-se de tudo e se mandou recados para todos, filhos, netos, pais, amigos, gato, cachorro, papagaio. Mas ninguém que votou no golpe do sim explicou o porquê de se tirar uma presidenta da República eleita por mais de 54 milhões de brasileiros e brasileiras e que não cometeu crime algum. Foram feitas as menções mais absurdas, como até a torturadores do regime militar. Claro que uma aberração dessas tinha que partir de alguém como Jair Bolsonaro. Uma citação descabida e absurda, quando o tema da sessão era justamente o mandato de uma presidenta que lutou contra a ditadura, foi presa e torturada por algozes liderados, quem sabe, pelo homenageado. Aconteceu na sessão da Câmara um golpe contra a Constituição. Não há outro nome para o que foi feito. Mais de 54 milhões de brasileiros tiveram desrespeitada a sua vontade expressa nas urnas em 2014, sem qualquer justificativa. Um castigo sem crime, um assalto à democracia. Mesmo mais que os apressados tenham calma. A guerra não terminou. A batalha agora no Senado, onde vamos atrás de provas, de consistência na denúncia. Vamos respeitar e fazer um debate amplo e exaustivo. Vamos cumprir o que apregou a Constituição. No Senado, tenham certeza, não teremos um processo guiado pela vingança, pelo rancor e pela perseguição política que se viu no processo presidido pelo presidente da Câmara. Confiamos na responsabilidade e na análise mais serena dos senhores senadores. Confiamos igualmente que aqui o presidente da Casa exercerá restritamente o seu papel de magistrado. Não será um cabo eleitoral de um vice-presidente traidor e golpista, como fez vergonhosamente na presidência da Câmara o senhor Eduardo Cunha. O presidente aqui não irá se perder numa aventura como a que mergulhou de forma irresponsável o presidente da Câmara. O próprio Renan Calheiros já disse que respeitará o seu papel institucional e não vai atropelar o processo. Aqui será diferente. Que não se pense
que a tentativa de golpe que tomou forma no dia de ontem vai nos esmorecer. Estamos com a democracia e com a verdade. Não há porquê não estarmos confiantes e com disposição redobrada para lutar. Vamos continuar mobilizados. Nossa militância e os movimentos sociais vão continuar nas ruas. Temos o que defender e lutamos o melhor dos combates. Isto porque temos ao nosso lado o povo brasileiro que não aceitará perder as conquistas obtidas durante os governos do presidente Lula e da presidenta Dilma. Vamos brigar até o fim contra a tentativa de retirar do trabalhador os seus direitos, de ver sumirem programas como Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, o Pronatec e o FIES, ou de assistir ao desvirtuamento do atendimento básico à saúde, ou ainda de ter de voltar aos gráficos as 36 milhões de pessoas que foram retiradas do mapa da miséria. A supressão de tudo isso está no arremedo de programa de governo que a mando da Fiesp e com toda a certeza do PSDB, o vice-presidente golpista já distribui por aí com a mesma disfarçatez com que já negocia cargos e promete benesses. É isto que está no jogo. É isto o que move os golpistas. Não é luta contra a corrupção coisa nenhuma. Se assim fosse, não estariam todos mancomunados com um presidente da Câmara dos Deputados que deveria estar respondendo pelos seus crimes. Contra a corrupção, quem lutou foi o governo Dilma, como foi o governo de Lula. O governo deu autonomia à Polícia Federal e fortaleceu a justiça e as instituições. Bem diferente dos governos anteriores, os do PSDB, que tinha até engavetador de denúncias. Está em jogo o Brasil que queremos, e que não é o mesmo Brasil da Fiesp, de Bolsonaro, de Michel Temer e de Eduardo Cunha, mas é o Brasil das oportunidades para todos, das vagas em escolas e universidades para todos, do fim das desigualdades. Não é o Brasil que hoje está absolutamente envergonhado pela repercussão internacional daquela farsa grotesca que aconteceu no dia de ontem. Basta olhar o que dizem alguns jornais importantes internacionais e revistas também. A Der Spiegel, que já está chamando o impeachment de golpe frio. O Página 12 da Argentina, que fala abertamente em golpe institucional no Brasil e dá a um dos seus artigos o título de O Golpe dos Escravocratas. O jornal espanhol El País traz matérias e artigos que fazem referência expressa ao ridículo da votação de ontem. Circo e constrangimento na Câmara é um desses artigos. Nesse artigo, menciona-se que frases como "fora roubalheira" foram gritadas no plenário, o que não deixa de soar irônico, já que sobre as costas de boa parte dos parlamentares recaem acusações justamente de delitos de corrupção. Outro artigo é mais direto ainda e diz: Cunha entrega o impeachment e deve receber anistia em troca. O New York Times, principal jornal americano, adverte para um provável dano duradouro à democracia brasileira e fala dos fundamentos frágeis do processo de impeachment. O francês Le Monde, em sua principal matéria, intitulada A Descida ao Inferno de Dilma Rousseff, diz que as pedaladas fiscais praticadas por todos os governos anteriores a Dilma, na verdade, é um pretexto. E que ela, que até agora nunca foi... e que ela, que nunca foi acusada de enriquecimento pessoal, é julgada sob o comando do seu algoz principal, que, ao contrário, foi denunciado por enriquecimento ilícito. Mas talvez o mais incisivo tenha sido o jornal britânico The Guardian, o mais independente jornal do Reino Unido. Na matéria, o Guardian menciona que na noite escura o ponto mais baixo foi o voto de Bolsonaro, que o dedicou ao torturador de Dilma, Carlos Brilhante Ustra. O jornal menciona os votos de Maluf e diz que é implacável ao dizer que a votação refletiu os aspectos farsescos da democracia brasileira, como o fato do Partido das Mulheres só ter homens. A que ponto chegamos? Estamos sendo vistos pelo mundo inteiro como uma republiqueta de bananas. Esse golpe não está destruindo apenas a nossa democracia, está destruindo a imagem do nosso país, do nosso sistema político. Mas é outro Brasil que nós queremos preservar. O Brasil das oportunidades, o Brasil do respeito aos direitos humanos, o Brasil do fim da miséria e da pobreza absoluta. É este o Brasil que nós temos que preservar. O Brasil que mudou com Lula e com Dilma. E é o que nós faremos. Agora, mais do que nunca. Agora, com mais disposição ainda. Muito obrigado pela tolerância, senhor presidente.